minha opinião,
a política do governo é
preocupar muito.
Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder, com Guilherme Macalossi. Bandeirantes.
Quatorze horas em ponto aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Você nos acompanha porque estamos no ar com o Bastidores do Poder e vamos até às 16 horas neste dia 21 de agosto de 2023 com opinião, análise, informação e serviço. Eu sou o Guilherme Macalossi, você pode nos ouvir através do sinal FM 94.9, deixe sintonizado no seu rádio, pelo nosso aplicativo Band Rádios e Band Play, faça o download no seu smartphone, acompanhe a nossa programação 24 horas por dia na palma da sua mão e o canal no YouTube, youtube.com/radiobandeirantespoa, youtube.com/radiobandeirantespoa. Se inscreva, curta, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações com as atualizações da nossa programação e mande a sua mensagem, a sua participação é muito importante. Pode ser através do chat no canal do YouTube, youtube.com/radiobandeirantespoa ou pelo nosso WhatsApp 51980610949. Anote aí o Bandzap 51980610949. O Bastidores do Poder no ar, nessa segunda-feira, sempre com o patrocínio da Escola Suor dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. De Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra. E da Granpal, a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, juntos melhoramos a sua vida. Já informar, e vocês que acompanham a Rádio Bandeirantes, devem já ter ouvido nos nossos intervalos a divulgação, mas na semana que vem o Bastidores do Poder se muda para a Expo Inter e ao longo da semana os nossos programas, todas as edições de segunda a sexta-feira serão feitos do Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. Então fiquem ligados aqui com a melhor cobertura, mais completa, todos os detalhes da Expo Inter, das 14 até as 16 horas na próxima semana aqui na Rádio Bandeirantes. A Rádio Bandeirantes, a Rádio Band News FM e a TV Bandeirantes estão preparando uma grande cobertura em três frentes, além das redes sociais, para você ficar antenado e saber tudo o que se passa, numa das maiores feiras de agronegócio do mundo. Ao longo da semana a gente vai reforçando aqui o convite para que as pessoas nos acompanhem. Agora são 14 horas e 3 minutos, a hora certa no Bastidores do Poder, sempre para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária, ligue 30 85 55 00, a temperatura de 20 graus e 4 décimos. A temperatura é um oferecimento do Hospital São Lucas da PUC, cuidado que salva vidas. E essa semana deve ingressar aqui no estado uma frente de ar quente e as temperaturas estarão em elevação ao longo dos próximos dias. Os detalhes na previsão do tempo. Na edição de hoje do Bastidores do Poder, nós vamos atualizar aqui o caso das joias. Todo dia tem uma novidade, aliás, todo dia tem uma nova versão dada pelo advogado do Mauro Cid, o César Bittencourt. Eu acho que ele já deu umas 15 entrevistas desde quinta-feira até aqui. Cada uma delas com uma novidade. Vamos tratar disso. Também os detalhes da investigação. Vamos falar sobre a treta no Cidadania, que é um partido de oposição ao governo, identificado com a centro-esquerda, presidido já há muitos anos pelo ex-deputado, ex-candidato à presidência Roberto Freire, e foi uma discussão com termos assim de baixo calão. os integrantes do Diretório Nacional de Cidadania se ofenderam. E nós vamos falar com o presidente Roberto Freire para saber, afinal de contas, o que que se passou ali e qual que é o rumo do partido. Também trataremos das investigações envolvendo a Companhia Rio-Grandense de Mineração. Lembrando que o até então presidente Melvis Barrios Júnior, né, foi alvo de uma operação e acabou sendo afastado do cargo. Exonerado, substituído pelo Ademir Bareta. E vamos entrar a fundo nessa discussão. O presidente Lula está em viagem internacional, né? Participa do 15º encontro dos BRICS na África do Sul e também será assunto na edição de hoje do Bastidores do Poder. Muito bem, vamos começar tratando dessa pesquisa da Genial Quest que saiu hoje, mostrando a confiança da população nas Forças Armadas. Tem números muito interessantes nessa pesquisa. A Quest tem se notabilizado por tratar de assuntos muito interessantes para além das próprias pesquisas de opinião durante o período eleitoral, e esta chama muito a atenção porque as Forças Armadas, elas historicamente ocupam um lugar no ranking das instituições sempre muito bem avaliado. As Forças Armadas desde sempre têm a confiança da população brasileira. Ao passo, por exemplo, que os partidos políticos, o Congresso Nacional, o STF, contam com uma baixa credibilidade. E isso vem sendo demonstrado ao longo do tempo. Agora, nesta pesquisa da Quest, tem uma informação nova: a queda no índice de confiança das Forças Armadas. O índice de confiança das Forças Armadas, que estava em 43%, caiu para 33%, ou seja, caiu 10 pontos percentuais entre dezembro de 2022 e agosto deste ano. Essa é uma série de pesquisas que está sendo realizada aí pela Genial Quest sobre o tema. Conforme o estudo, aqueles que afirmam confiar pouco ou não confiar na instituição foram de 54%, para 64%. Então você some os dois índices que potencialmente são negativos, ou seja, confia pouco ou não confia, você vai ter ali o somatório de 36 mais 18, né, na pesquisa anterior. Ele passou a ser de 41 e 23 respectivamente. Então, aqueles que dizem confiar pouco são 41, aqueles que dizem não confiar são 23, e daí no somatório você tem 64%. O índice negativo de avaliação das Forças Armadas. Uma curiosidade da pesquisa: a queda mais abrupta na confiança às Forças Armadas se deu entre os eleitores ligados a Jair Bolsonaro, no campo bolsonarista, portanto. Entre aqueles que disseram ter votado no ex-presidente no segundo turno das eleições, aqueles que declaram confiar muito, caiu de 61% para 40%. Enquanto os que dizem não confiar subiu de 7% para 20%. Entre os eleitores de Lula, os indicadores são mais ou menos os mesmos. O índice de confiança entre os apoiadores de Lula caiu de 45% para 43%. E se nós observarmos aqui, nós vamos encontrar explicação em fatos recentes ocorridos, principalmente em relação ao que os militares não fizeram. se observarmos pelo comportamento destes dois segmentos eleitorais. No campo bolsonarista, principalmente. Mas já dentro nisso, vamos só continuar aqui para trazer os detalhes todos da pesquisa. Outros grupos que compõem o perfil majoritário do eleitorado brasileiro também revisaram a sua opinião sobre as Forças Armadas daí para pior. Por exemplo, 37% dos evangélicos afirmam confiar nos militares. O índice era de 53% em dezembro de 2022. No Norte e no Centro-Oeste, a credibilidade da instituição foi de 46% para 32%. Esse levantamento foi feito depois da operação que levou à prisão de vários integrantes do movimento do dia 8 de janeiro. E também após as investigações da Polícia Federal e da CPMI do dia 8 de janeiro, com os novos indícios envolvendo os integrantes das Forças Armadas em suspeitas de planos ou golpistas ou de corrupção. Por exemplo, este que nós exploramos ao longo da semana passada, envolvendo o Mauro Cid e o seu pai, o general Mauro Cid, eles que estão ali no inquérito, sendo investigados pelo desvio de objetos relativos aos presentes que foram dados a Bolsonaro enquanto ele ocupava a presidência da República. Um último dado importante dessa pesquisa da Quest é o seguinte: as Forças Armadas foram a única das instituições a ter uma queda considerável de confiança da população. Outras instituições, como o Congresso, o STF, não tiveram uma variação na chamada margem de erro, que é de 2,2 pontos percentuais. Agora vamos entrar aqui especificamente no segmento eleitoral, que é o segmento bolsonarista, aquele em que a pesquisa aponta houve uma queda maior na confiança em relação às Forças Armadas. Se nós observarmos esse segmento eleitoral, ele constitui a base dos movimentos que questionavam o resultado das eleições e que, em certa medida, se organizaram na frente dos quartéis para pedir uma intervenção das Forças Armadas. Então, notem, as Forças Armadas, ainda que muito pressionadas, ainda que com agentes aqui a colar, dando piscadelas para ruptura, não se envolveram no destino da eleição. Não agiram como alguns sonhavam, se intrometendo no processo político. E, obviamente, nos setores radicalizados da direita, e esses setores estão vinculados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, podemos avaliar, houve uma quebra de expectativa. Em certa medida, uma decepção. E isso pode explicar a queda de confiança em relação às Forças Armadas. Então, no caso aqui, essa quebra de confiança, essa diminuição no índice médio de confiança, ela se dá porque as expectativas que se alimentaram ao longo dos meses de que as Forças Armadas poderiam intervir no processo eleitoral caso Bolsonaro não fosse reeleito, elas se frustraram. A expectativa desse segmento eleitoral é de que elas agissem. Não agindo, então esses que confiavam nas Forças Armadas deixaram de confiar. Ou seja, eles confiavam nas Forças Armadas pelos motivos errados. Porque as Forças Armadas são uma instituição permanente de Estado que não atua no mundo da política. As Forças Armadas servem à proteção do território, à proteção dos poderes constituídos, a unificação das fronteiras. Elas não têm um papel de natureza ideológica, partidária, política, no cotidiano das relações institucionais. Entretanto, muitos, com aquela leitura para dizer o mínimo, equivocada do artigo 142 da Constituição, imaginavam que, mediante um chamamento do presidente da República, as Forças Armadas poderiam, de repente, ir lá no Tribunal Superior Eleitoral, fechar a corte e elas convocarem um processo eleitoral ou, eventualmente, impor a sua vontade para que, então, o resultado que eles consideravam adequado fosse estabelecido. Nada disso aconteceu e as Forças Armadas agiram bem ao não agir. Por outro lado, é curioso que o eleitorado médio que apoia Lula também não tenha observado uma queda no índice médio de confiança, porque da mesma forma como as Forças Armadas não participaram de uma intentona, também houve da parte das Forças Armadas elementos que daí sim se envolveram em episódios graves. E nós podemos mencionar aqui o próprio Ministério da Saúde, que foi administrado por uma junta militar durante a pandemia, com aquela catástrofe social parida ao longo de 2 anos e meio. Os fatos novos decorrentes da investigação em relação ao Ministério da Defesa. E há o depoimento do Walter Delgatti Neto, afirmando que se encontrou com o ministro da Defesa. A atuação das Forças Armadas, inclusive com generais da ativa, em funções de natureza política, até mesmo o Ministério da Casa Civil foi ocupado por 2 generais. Então imagine só, um ministério que se chama da Casa Civil ser ocupado por militares. Inclusive um desses militares da ativa. E por fim, já mencionado aqui, o caso das joias. Que tem uma série de militares de alta patente que estão sendo investigados. Dentre eles, o principal é o tenente-coronel Mauro Cid. Vamos lembrar, o Mauro Cid não é um soldado raso. O Mauro Cid não é um recruta. O Mauro Cid é um tenente-coronel. É um sujeito que foi designado para um comando especial ao fim do governo Bolsonaro. Cujo pai é militar da reserva. Foi general. Foi colega de Jair Bolsonaro na AMAN, que é a Academia Militar dos Agulhas Negras. Não estamos falando, portanto, da tropa. Nós estamos falando de gente que se aproximou do alto comando. O eleitorado lulista, ainda que tudo isso tenha acontecido, parece, continua confiando, porque no geral, o alto comando se manteve equidistante. Agora, e a reflexão, acho que das Forças Armadas, e eu acho que o general Paiva Neto, que é o atual comandante, ele tem esse posicionamento, é um posicionamento correto, eu já o elogiei aqui, tem que fazer a devida análise se essa presença maciça em cargos políticos, ela não foi danosa para a instituição. O movimento de volta à caserna não é em desprestígio das Forças Armadas, muito antes pelo contrário. O movimento de volta às casernas serve para restabelecer as Forças Armadas como um ente institucional permanente e não vinculado à política partidária. Foi por se meter na política partidária, nos assuntos de governo do dia a dia, que as Forças Armadas viram muitos de seus quadros envolvidos em situações, para não dizer o mínimo, vexatórias. Militares sendo indiciados, militares tendo busca e apreensão em suas casas, militares sendo indiciados, eventualmente militares sendo presos. Mauro Cid, tenente-coronel da ativa, está preso. Esta reflexão tem que ser feita. Infelizmente, ao longo da nossa história, nós tivemos muitas intervenções militares na política brasileira. O papel dos militares não é esse. O papel dos militares é resguardar a lei e a ordem, o território, a integridade dos poderes constituídos. Esperamos que a partir desse impacto na credibilidade das Forças Armadas, o seu comando seja mais diligente ao punir elementos que transgridam as regras militares. Exatamente para manter a cultura da tropa focada no seu objetivo, que é muito nobre, desde que executado com parcimônia. São 14 horas e 21 minutos. A pesquisa da Quest também fez um levantamento sobre uma eventual prisão de Jair Bolsonaro por conta das investigações no caso das joias. Nesta situação, a Quest observou uma divisão no eleitorado. Vamos com as informações do Cris Petalas. Boa tarde, Cris. Tudo bem?
Boa tarde, Macalossi. Boa tarde, nossos ouvintes. Pois é, a população se dividiu. A maioria delas, 66%, vem acompanhando o noticiário sobre as investigações da Polícia Federal. Contudo, a possibilidade de prisão do ex-presidente dividiu os entrevistados. 43% são contra essa prisão, contra 41% que defendem a prisão do ex-presidente. Dos entrevistados, 16% não sabem ou não responderam essa pergunta. Dentre os eleitores do presidente Lula, o atual presidente, 62% são favoráveis à eventual prisão do Bolsonaro e 24% são contrários. 14% não souberam ou não responderam à pergunta. Dentre os eleitores do ex-presidente Macalossi, 68% são contrários à prisão, 19% favoráveis e 13% não sabem ou não responderam às perguntas, Macalossi.
Muito bem. Tá, então, alguns números dessa pesquisa. Eu não vejo, e aqui está alguém que tem defendido a investigação e que acha que existem muitos elementos que envolvem o presidente diretamente. Mas eu não vejo nesse momento uma razão para uma prisão preventiva, não de Jair Bolsonaro. Existem outros meios, né, até que se construa uma situação em que ele, de fato, possa ser levado à prisão. É necessário tomar muito cuidado, afinal de contas, nós estamos tratando de um ex-presidente da República. Lula, vou lembrar aqui, Lula só foi efetivamente preso depois de uma decisão de segunda instância. Quando a Operação Lava Jato estava no seu auge, o Lula só foi preso depois de uma decisão de segunda instância. Portanto, já havia decorrido uma parte do processo. Aqui, ainda não se pode falar disso. E é necessário avaliar se, para Bolsonaro, cabe a preventiva. Para alguns elementos, como é o caso de Mauro Cid, cabe. Agora, e Jair Bolsonaro, sem poder e inelegível, cabe? Essa reflexão tem que ser feita de maneira muito racional. No momento, não cabe. Nós temos que fazer, né, um esforço em nome da racionalidade. Há muitos juristas opinando a respeito. Aliás, é uma discussão que a gente pode fazer aqui, né, Cris Petalas. Podemos até debater o assunto. A preventiva cabe para Bolsonaro? Eu tenho a leitura que não. No momento. Para outros, sim. É um tema controverso, por óbvio. Em geral, o corte político disso vai se dar entre quem votou maciçamente em Lula e quem votou maciçamente em Bolsonaro. Mas é uma questão essencialmente jurídica, mas com efeitos políticos. São 14 horas e 25 minutos, vamos com as informações do trânsito. Vem chegando, Josh Bittencourt.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Contrate um estagiário pelo CRS e potencialize inovação na sua empresa. Ligue 51-33-63-000. Boa tarde, Macalossi.
Boa tarde.
Segunda-feira, um bom começo de semana também para todos aqui no Bastidores do Poder. Atenção pela Zona Sul, hein? Semana começou já complicada pela Coronel Marcos, com bloqueio total no cruzamento com a Rua Manuel Leão, no sentido centro, em função de uma obra do DEMAI. O motorista tem que fazer o desvio por dentro do bairro Ipanema, pela Avenida Tramandaí, depois pegando a Decofal, o Conselheiro Xavier da Costa e a Avenida Arlindo Pasqualini para poder então retornar para Coronel Marcos em direção à região central. Movimentação tranquila nas entradas e saídas a Porto Alegre e na região metropolitana BR-116 e movimento mais pesado em São Leopoldo, mas sem registro de acidentes. Contrate um estagiário pelo CRS e potencialize inovação na sua empresa. Ligue 51-33-63-000. Macalossi.
Obrigado, Josh. O nosso ouvinte, mensagem aqui que chega do Paulo Rogério, pergunta por que só 26% do povo brasileiro avalia positivamente o trabalho do Fernando Haddad no Ministério da Fazenda. Porque me parece o nome e a ocupação do Fernando Haddad estão vinculadas ao sentimento que a população tem em relação à própria situação da economia. O trabalho dele é especificamente criar condições para o otimismo. Agora, note, da parte do mercado, houve uma elevação considerável na aprovação da Haddad. Claro, o mercado é... Quando se fala de mercado, se fala das instituições financeiras, dos bancos, dos agentes. É um nicho, por óbvio, mas é quem está mais por dentro das informações econômicas. A população que sente a economia, ela tende a ter uma percepção defasada sobre o resultado das políticas públicas. Então, ainda acho que vai levar tempo, para que o Fernando Haddad venha a ter uma melhora, se tiver, na sua avaliação. Mas eu acho, em boa medida, que isso está vinculado a certo pessimismo com o destino da economia brasileira, que ainda, tem muitas dificuldades. E notem aí o efeito de uma série de quedas na Bolsa de Valores que nós tratamos no programa durante a semana passada. Voltamos na sequência.
Qualidade e criatividade. Conteúdo relevante e multiplataforma. Rádio Bandeirantes. Expo Inter 2023, na Rádio Bandeirantes. Cobertura completa do maior evento de agronegócios da América Latina. De 26 de agosto a 3 de setembro, nossas equipes estarão ao vivo no Parque Assis Brasil, em Esteio, trazendo até você tudo o que acontece na feira que movimentou mais de 7 bilhões de reais em 2022. Boletins, serviços, programas ao vivo. Expo Inter 2023, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento.
Sistema Ocergues. Somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul.
Está chegando a maior feira agro a céu aberto da América Latina. E a Sinoscar estará presente. Venha visitar nosso stand na Expo Inter 2023 e aproveitar as condições imperdíveis de 26 de agosto a 13 de setembro. Sinoscar, uma empresa do grupo Sinoserra. No trânsito, escolha a vida.
Quem trabalha no agronegócio é sempre um otimista. Sabe como encarar os desafios? Porque pensa sempre positivo. A Stara está ao lado desse agricultor que busca resultados positivos. Que sabe que a tecnologia faz toda a diferença para produzir mais e com sustentabilidade. Que acredita na força da parceria e faz o Brasil ser mais positivo. E positivo é fazer com a Stara.
se importa para você, estamos presentes. Bandeirantes. OABRS alerta. Ao receber pedidos e pagamentos relacionados a processos judiciais ou administrativos pelas redes sociais ou WhatsApp, fique atento. Nesses casos, não faça nenhum depósito, PIX ou transferência, antes de conversar pessoalmente com seu advogado ou advogada. Cuidado com os golpes e fraudes de criminosos que se passam por advogados e advogadas. Um alerta da OABRS à sociedade. Se o teu negócio precisa de um arquiteto, tu encontra a solução na Únio. Se o caso for um profissional para a criação da tua marca, tu também encontra a solução na Únio. Bom, mas se o problema for criação de peças gráficas, é claro que na Únio tu encontra a solução. Já deu para entender, né? Acesse uniosebrae.com.br e contrata profissionais com até 60% de desconto. Únio Sebrae. A união perfeita entre o teu negócio e as nossas soluções.
Você não pode perder o próximo Menu Poa no dia 22 às 12 horas, com vice-prefeito Ricardo Gomes, o presidente do Sindicato de Lojas, Arcione Piva, e Carlos Eduardo Dulac, chefe de fiscalizações e auditor fiscal da Receita Federal, que irão debater sobre o tema Comércio Informal, como conviver com esta realidade. Será nesta terça-feira, dia 22 às 12 horas, no Salão Nobre do Palácio do Comércio. Adquira seu ingresso antecipadamente. Informações pelo 3214-0200. Menu Poa, nesta terça, não perca.
Apoio Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 51 98147 9242. ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro.
Precisa enviar uma encomenda? Conte com a Viopex Encomendas Expressas, uma empresa do Grupo Ouro e Prata. Com ela, a sua mercadoria está segura da coleta até a entrega e você pode acompanhar pelo rastreamento. E tem mais, estamos presentes em mais de 10 estados do Brasil. Então, faça a tua cotação agora mesmo com a Viopex pelo WhatsApp 3375-8900.
Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
São 14 horas e 33 minutos, este é o Bastidores do Poder nas ondas da Rádio Bandeirantes. Nosso programa no ar com patrocínio da Granpaul, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. De Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra. E também da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Realizando sonhos, construindo o futuro. Bem, vamos falar sobre o conturbado momento político do Partido Cidadania. Numa reunião da Comissão Executiva Nacional da Legenda, o presidente do partido, Roberto Freire, está sendo questionado por alguns integrantes. Essa reunião acabou sendo muito repercutida pelo teor de alguns termos que foram utilizados, né? Entre eles, os do Regis Cavalcante, que é o secretário-geral, e o Nonato Bandeira, que é um dirigente da sigla na Paraíba. Essa reunião virtual foi gravada pelo Zoom e vazou na web. Há uma discussão, né, sobre qual que é o posicionamento do Cidadania. Se a sigla deve aderir ao governo ou se deve se manter de oposição barra independente. Nós temos o presidente nacional do Cidadania aqui no Bastidores do Poder, o ex-deputado Roberto Freire, já conectado conosco. Presidente, bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Matalos. Você está me fazendo comemorar um final de semana profundamente desagradável, constrangedor e vergonhoso. até porque a reunião inacabada, que foi uma reunião que nem aprovar a pauta da própria reunião, conseguiu, por conta do descontrole e desequilíbrio quase que generalizado. Impossível de ter continuidade, encerramos a reunião, mas é evidente que a reunião ficou pior do que o que ocorreu no sábado, porque a repercussão é realmente constrangedora para todos nós. Não temos como fugir disso. Infelizmente, isso é um processo que vem de algum tempo. Não foi sábado agora. Isso vem em função dos próprios problemas que o partido vem enfrentando, porque alguns dos nossos companheiros não entenderam o que é que significou a criação e a construção da candidatura de Simone Tebet. Ali nós estávamos pensando em construir efetivamente uma alternativa democrática a essa polarização de dois populismos, seja o lulista pela esquerda, seja o bolsonarista pela direita, com características desse último, inclusive antidemocráticas por excelência. A ausência de respeito à democracia também existe do lado do populismo. É um dos problemas que nós temos muito graves de contradição com Lula e o PT. É que para eles realmente a democracia é relativa. Eles apoiam a ditadura, apoiam o Maduro e esse absurdo de apoiar um criminoso de guerra como o Putin. Então, isso evidentemente nos afasta. Mas, ao mesmo tempo, nos aproximamos quando votamos no PT, no segundo turno, para derrotar Bolsonaro. Até naquela oportunidade, vimos depois, episódio 8 de janeiro, que Bolsonaro era um risco que tínhamos, a sua reeleição, um risco para a nossa liberdade e para a democracia. E isso justificava o voto em Lula. Mas naquela oportunidade o partido não votou em Lula para fazer parte do seu governo. Não. A nossa construção de uma alternativa democrática é para continuar. Aquilo não foi um episódio qualquer da candidatura Simone. Não, é a tentativa de construir um campo em que o centro democrático e a centro-esquerda gerem uma alternativa em nosso país, para fugir, inclusive, dessa polarização. Esse é um debate. E isso vinha se realizando com muitas dificuldades, porque, infelizmente, há um setor que, independente dessas contradições que temos com o PT, quer aderir ao governo, mas é uma adesão de aderir também ao PT. E é evidente que esse debate gera contradições, gera clima de... E, infelizmente, o clima de contradição se desenvolveu para um clima de conflito. E isso é o que nós estamos vivendo nesse momento. E, para abrir para você, para qualquer maior esclarecimento, desde a própria reunião, nós apresentamos como alternativa até o nosso companheiro de São Paulo, Davi Zaia, e Arnaldo Jardim, deputado Arnaldo Jardim, a proposta de que, com essa crise, né, impossibilidade de termos reuniões minimamente civilizadas, a gente convoca um Congresso Nacional Extraordinário do Partido para que ele, a partir dos municípios, dos estados, também formule uma nova direção nacional do partido, com base numa política, e que, a partir desse Congresso, se volte a ter um clima, um mínimo de camaradagem para reuniões que não nos envergonhem.
Presidente, deixa eu lhe perguntar, porque o senhor mencionou a Simone Tebet, e sim, né, o campo dito de centro, no segundo turno, parece ter caminhado para um apoio maior a Lula do que a Bolsonaro. Isso foi simbolizado pela própria postura da Simone Tebet. Mas a Simone Tebet não apenas apoiou Lula no segundo turno, depois passou a fazer a vigilância crítica, que é o trabalho da oposição. Ela aderiu ao governo e hoje é ministra do Planejamento. O senhor não acredita que o fato de ela ter se tornado ministra do governo Lula enfraqueceu essa ideia de o centro ser oposição?
Eu Olha, não, se você me perguntar se eu apoio a Simone Tebet no governo, eu não conversei com ela, e se ela tivesse me perguntado, eu diria que poderia ser difícil para ela, mas o que ela acumulou do ponto de vista político, inclusive programático, uma visão bem mais contemporânea desse século XX, XXI, ela entendendo as transformações, o nível de ruptura, que o modo de produção completamente diverso, estamos vivendo uma outra sociedade, eu diria até uma outra era da humanidade. Ela tem uma compreensão disso. Infelizmente, o PT e o governo do Lula não está tendo. É todo um atraso. Querem voltar até com aquilo que já superamos. Querem acabar com todas as reformas que foram feitas e, infelizmente, é uma visão prisioneira de um passado, até da Guerra Fria, ou seja, uma esquerda que não se modernizou. E temos um exemplo do que significa avanço, que é o Boric, presidente do Chile, que consegue compreender que nós podemos conviver no mundo da internet, da era digital, da inteligência artificial, com visões do século do capitalismo industrial atrasado, da Guerra Fria, e não entender o valor universal da democracia. Sim. Então, nesse sentido, eu acho que Simone se enfraqueceu, mas ela continua sendo um grande quadro, e é evidente que o Brasil não pode ficar imaginando que daqui a 4 anos você tenha de novo que está decidindo entre 2 populistas. Eu não acredito nisso, eu acho que o processo vai gerar, e eu poderia até, já estou falando para o Rio Grande do Sul, dizer que nós temos aí uma promessa importante de uma liderança política nacional. Vamos ver se isso se consolida. Eu acho que eu, inclusive, sou adepto de que devemos ter, no cenário político, o Eduardo Leite como uma alternativa. Não sei se vai consolidar, mas eu trabalho para isso, como trabalho com Raquel Lira. Sim. Trabalho com quem possa surgir para ter um pensamento mais avançado, capacidade de dialogar com social-democracia, com a sustentabilidade, com os liderais, porque isso é a aliança do futuro, evidentemente. Não somos mais nós do passado, que foi derrotado pela história, que vamos representar o futuro, estatização de economia, modo de produção em força de trabalho, meio de produção na mão burguesa e classe operária. Isso, evidentemente, é algo do passado. Nós não podemos ser rubistas, pensar que é revolucionário e sermos um reacionário que não quebra a máquina agora, mas que é a mesma coisa, os rubistas quebrando máquinas da Revolução Industrial. Isso é, evidentemente, algo ultrapassado. E nesse sentido, nós estamos continuando a pensar nessa alternativa.
Presidente, sobre a discussão interna do Cidadania, o senhor disse que pretende convocar aí um congresso...
Não, eu não posso convocar. Esse é o problema. Se fosse, se pudesse, não teria vindo essa reunião, porque eu já teria convocado. Porque essa do congresso extraordinário, eu tenho tempo. Eu estou vendo que a crise está instalada no partido. Sim. E nós estamos assinando um contrato para a morte.
E o senhor considera que tem alto risco de deixar de ser presidente do Cidadania?
Olha, isso para mim não é muito risco, não, até porque eu não vou continuar como presidente, eu já tinha decidido. Eu fui eleito presidente, inclusive por unanimidade, há menos de 2 anos, por todos esses que estão agora brincando, para tentar manter a unidade. Eu já estava ali vendo que tínhamos que ter uma outra presidência, uma outra direção para continuar um processo de renovação que nós estamos tendo desde a Cidadania. O que está acontecendo agora é um certo retrocesso dentro do partido, entendeu? E aí o Congresso é que pode resolver isso, não é manter a mesma direção mudando aqui ou ali. Eles estão imaginando que precisam retirar para continuar com esse processo de retrocesso. E isso pode acontecer. Eu apenas tenho dito a ele o seguinte: isso é uma forma equivocada que não vai resolver nenhum dos problemas, salvo para aqueles que querem liquidar o partido e entregar de bandeja ao PT em 2026. Só se for isso. E tem alguns que pensam nisso. Isso é que é lamentável.
O senhor
está fora todo o nosso processo.
O senhor acha que integrantes do PT ou gente ligada ao governo busque enfraquecê-lo na presidência do partido?
Olha, eu não sou adepto de teoria de conspiração, não. Eu acho que isso seria uma indignidade muito grande se alguém do partido se servisse desse tipo de ideia. Eu acho que não, e até porque o PT tem tantos problemas para se preocupar que não seria uma perda de tempo para insistindo em querer controlar um partido. Que é bom, essa sua pergunta ajuda pelo menos a dizer uma coisa interessante. Essa relação do PT com o PCB, que é a nossa origem, e eu estava lá, é algo de conflito, de antagonismo há muito tempo. E desculpe dizer, mas foi o único partido que não se transformou em aliado incondicional ou, se quisermos já dizer, em uma esquerda satélite do PT, como nós. Durante um certo tempo, o PCB, que tinha uma estrutura maior, boa presença no mundo sindical, mas mesmo perdendo isso, mesmo se tornando um partido muito pequeno, nós mantivemos essa independência, nunca nos rendemos. Nós não temos com o PT no governo Lula primeiro, quando ele estava no auge da sua popularidade, e nós não tivemos nenhum problema. Nós rompemos, fomos para a oposição e ficamos na oposição. Ou seja, isso para nós não é nenhuma novidade termos que enfrentar aqueles que pensam que Sim. podem controlar, hegemonizar. Mas eu não acredito nisso. Eu acredito que é talvez cansaço de alguns por continuarmos um partido pequeno sem ter as benesses do governo. Eu não vivo de benesses do governo, mas talvez alguns tenham cansado de não ter e deslumbram, quem sabe.
Inequivocadamente, o poder ele tem uma grande força gravitacional, né, presidente?
Agora... Sim, eu sei disso. Olha, eu saí do governo e peguei o ministério, eu sei que isso não é fácil.
Presidente, uma última pergunta. Dado o estado, né, de divisão interna do partido, como é que fica a conversa que havia, o senhor por favor me corrija se eu estiver errado, mas como é que fica a conversa que havia da eventual junção do Cidadania com o PSDB e o MDB?
Olha, está paralisado, não é? Embora eu considere, e aí mais uma vez me remeto à campanha da Simone Pérez, aquilo dali foi uma junção importante, deu uma boa sinalização para o país, e com todos os seus problemas, muitas vezes a campanha de Simone, eu disse que era exército Brancaleone, porque tinha não sei quantos votando em Lula, muito poucos em Bolsonaro, mas não votaram em Simone, a gente via isso, acompanhou, e olha que eu estava presente o tempo todo na campanha da Simone. Mas mesmo assim, aquela a aliança, eu diria até, você no começo falou algo disso, eu diria a você que foi a candidatura de Simone que aglutinou forças políticas importantes para a vitória de Lula, inclusive no segundo turno. Porque trouxe setores do centro democrático que talvez, se não tivesse havido a campanha da Simone e aquele apoio de imediato a Lula no segundo turno contra Bolsonaro, eu não sei se aqueles votos teriam vindo para Lula. Então, é importante salientar que foi fundamental para a democracia aquela campanha. Então, a continuidade, eu sou um defensor disso, mas o partido se posicionou, o nosso Partido Cidadania, se posicionou contra, imaginando isso fazer depois das eleições, e olha lá, depois das eleições municipais. Eu acho que nós estamos perdendo um momento significativo para discutir esta ampliação da federação, com todos os problemas, mas tentar construir o mesmo trabalho que tivemos com a candidatura de Simone, que não foi fácil consolidá-la, e tentar consolidar esse grande caminho que a gente tem que fazer para dizer ao Brasil, olha, tem uma alternativa ao populismo, seja de esquerda lulista, ou um populismo, pior ainda, fascistoide, do bolsonarismo. Então, nesse sentido, eu acho que seria bom que tivéssemos isso que o governador, inclusive o Rio Grande do Sul, presidente do PSDB, retomasse essas conversas com o MDB. Eu acho que isso é uma boa alternativa para, nesse momento, se dizer ao país, olha, a vida não acabou, não. Não é esse, não é o governo populista de Lula. Não, o futuro é outra coisa. E a gente precisa construir esse instrumento de atuação política para chegarmos a esse futuro.
Presidente Nacional de Cidadania, ex-deputado Roberto Freire, obrigado pela participação aqui na Rádio Bandeirantes, no Bastidores do Poder.
Eu até agradeço a vocês, velho.
Uma boa semana para o senhor. Vamos acompanhar aí o desenrolar da situação.
Tá bom. Um abraço.
Obrigado, presidente. Tá, então. Agora são 14 horas e 51 minutos, a temperatura em Porto Alegre 20 graus e 9 décimos. Um dia belíssimo nessa semana que promete não ser apenas de calor intenso no Cidadania, mas também no estado do Rio Grande do Sul como um todo. Né? E é interessante, as pessoas podem se perguntar, mas por que, que a pauta, né, de um partido como Cidadania, ela é interessante? Porque nós estamos falando aqui do jogo do poder em relação a um partido que corresponde ao chamado centro. E eu acho que na resposta dada, né, a minha pergunta sobre Simone Tebet, né, o próprio Roberto Freire, ele mostra aqui as suas preocupações em relação ao impacto da adesão eventual do Cidadania ao governo. Quer dizer, você descaracteriza o centro. E daí você acaba ficando com dois polos, né, bastante evidenciados. Voltamos na sequência.
Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes.
O avião da Gol colidiu com outro de pequeno.
Pelé está de costas para o gol.
Como é que está o futebol argentino? O Diego Maradona.
Maradona. O John Lennon foi morto a tiros esta noite.
Somos o Exército Nacional. Está em liberdade.
Tanto já se passou e não perdemos nada. Muito menos o vigor de seguir adiante, questionando, denunciando, trazendo as questões que importam para o debate, para a análise. Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade.
Quando a sua cidade melhora, sua vida melhora também. A Grampal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, trabalha todos os dias para promover melhorias para você, construindo soluções conjuntas para superar os desafios enfrentados pelos municípios. Transporte público, meio ambiente, atendimento em saúde, mais segurança e educação de qualidade. Se faz parte da sua vida, a Grampal trabalha para melhorar. Grampal, juntos melhoramos sua vida.
Para prevenir, diagnosticar e tratar problemas relacionados à prática esportiva feminina, o Hospital São Lucas da PUC possui o Ambulatório de Ginecologia do Esporte, voltado para mulheres que praticam atividade física, sejam atletas profissionais ou não. O serviço conta com a avaliação do ciclo menstrual e sua interferência no desempenho esportivo, tratamento dos sintomas da TPM, prevenção da tríade da mulher atleta, rastreamento de disfunções no assoalho pélvico e tantas outras questões que fazem parte desta especialidade. Agende já a sua consulta pelo telefone WhatsApp 3320-3000.
Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
O BRDE está presente em mais uma Expo Inter, uma das maiores feiras de agronegócio do país e sempre ao lado dos produtores, cooperativas e entidades que fazem o agronegócio prosperar com inovação e sustentabilidade. Venha conhecer os programas de financiamento do BRDE para o agro e desenvolva seu negócio com as melhores condições e as menores taxas. Conte com a parceria do BRDE, o Banco Verde. BRDE, crédito para inovar e desenvolver.
Suco Suvalan, o verdadeiro sabor natural da fruta. Um mix de acerola com maçã, uva, manga e laranja, sem açúcar ou qualquer outro aditivo. Suvalan, a sensação de sabor vem do açúcar, da própria fruta. Suvalan, com selo de aprovação da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ao degustar o suco Suvalan, você também está garantindo mais saúde à sua vida. Suco Suvalan, saúde e sabor para a sua família. Suco Suvalan, que delícia, com o carrinho de ouro da Águia.
Há meio século na Ipiranga, esquina com a Barão, Rispoli
e veículos já é tradição. Carta de crédito, compra, venda, troco na troca, consignação. Plataforma de negócio sempre à sua disposição. 50 anos de trabalho e vivências e dedicação sempre maior. Rispoli Veículos, cada vez melhor. Rispoli Veículos, cada vez melhor.
Bandeirantes.
Seja lá o que faz bem pra você, conte com a Panvel que
fica tudo bem. Fica tudo bem.
Uma farmácia que tem tudo, com a solução completa para a sua receita. Da farmacinha aos medicamentos especiais. Cuide da sua saúde que fica tudo bem. Pediu, chegou, fica tudo bem. No app Panvel tem frete grátis e entrega em até uma hora.
Confira nas lojas, no site, no app ou peça pelo Alô Panvel. Panvel, bem você, Panvel. Você bem.
Cinema combina com pipoca, pipoca quentinha e um filme bom. Filme tem que ser no cinema, um cinema que combine com você. Você combina com GNC.
Filme combina com cinema, você combina com GNC.
GNC, todas as sensações do cinema.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços.
Repórter Bandeirantes.
Agora são 2 horas e 45 minutos. O mercado aumenta a estimativa de inflação para este ano de 4,84% para 4,9%. De acordo com o Boletim Focus do Banco Central, os analistas levaram em consideração o reajuste de combustíveis anunciado pela Petrobras na semana passada, que deve ter impacto já no IPCA deste mês. A estimativa de inflação para este ano ainda supera o teto da meta definido pelo governo, que é de 4,75%. O governo Lula estuda o retorno da contribuição sindical obrigatória para os trabalhadores. O repórter João Pedro Melo tem mais informações.
O Ministério do Trabalho quer alterar um dos principais pontos da reforma trabalhista feita em 2017 durante o governo de Michel Temer e trazer de volta a contribuição sindical obrigatória. A medida atingiria diretamente o vencimento de trabalhadores de todo o país e seria vinculada a acordos de reajuste salarial entre patrões e empregados. O texto deve ser apresentado ao presidente Lula até o fim do mês de agosto e pode fixar a taxa em até 1% do rendimento anual do trabalhador, descontado diretamente da folha de pagamento. Depois de apresentado ao presidente da República, esse texto deve entrar em processo final de discussão, podendo ser apresentado ao Congresso Nacional em setembro. O principal argumento do Ministério do Trabalho é de que, sem arrecadação, não existe orçamento e os sindicatos de categoria enfraquecem. O que está em debate é criar uma contribuição negociável, já que tal ponto poderá ser votado e decidido nas assembleias. O texto ainda não chegou oficialmente na Casa Civil, mas o presidente Lula já defendeu publicamente um novo modelo de contribuição sindical. No Congresso Nacional, o texto também enfrenta resistências, já que na aprovação da reforma trabalhista em 2017, os parlamentares citaram que a contribuição obrigatória era indesejada, injusta e que poderia trazer insegurança jurídica.
Agora são 2 horas e 47 minutos. Esse foi o repórter Bandeirantes.
O negócio é o seguinte: a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
Se você é apaixonado por picapes e tem paixão por motorsport, você vai adorar essa novidade. Chegou a Hilux GR Sport, com tudo que um apaixonado por picapes...
Rádio Bandeirantes, agora são 15 horas e 2 minutos, hora certa no Bastidores do Poder, para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária, ligue 3085-5500. A temperatura... 20 graus e 8 décimos para o Hospital São Lucas da PUC. cuidado que salva vidas. Participação do público pelo nosso WhatsApp é 51980610949, 980610949. O Bastidores do Poder tem o patrocínio da Grampal, a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. Da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E de Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra. Muito bem, e nós vamos tratar de um assunto que foi destaque aqui no Rio Grande do Sul na semana passada, e vamos ter uma entrevista exclusiva aqui no Bastidores do Poder. Vocês devem ter acompanhado no noticiário, inclusive aqui no Grupo Bandeirantes, né, uma operação da polícia envolvendo, inclusive, o presidente, à época, da CRM, a Companhia Rio-Grandense de Mineração e Engenheiro, Melvis Barrios Júnior, né, que foi exonerado, né, da presidência da estatal. A decisão havia sido tomada já na quinta-feira, entretanto, a oficialização dela ocorreu hoje, né. Foi uma exoneração a pedido, definida numa reunião, né, do então presidente com a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, que é hoje comandada pela Marjorie Kaufmann. Há uma investigação em curso sobre uma suposta licitação que foi realizada em 2022 na compra de caminhões para a frota da CRM. Né? Segundo a investigação, esta licitação poderia ter sido alvo de um direcionamento. Uma licitação aí que custou, segundo o que consta, R$2 milhões, aquisição de 3 caminhões. E nós vamos conversar com exclusividade com o ex-presidente da CRM, o engenheiro civil Melvis Barrios Júnior, que está aqui no Bastidores do Poder. Bem-vindo ao programa, e eu já começo lhe perguntando qual que é a explicação que o senhor dá, dada a repercussão do caso, né, com o apontamento de que essa licitação teria sido direcionada. Foi um direcionamento ou isso já estava no planejamento à época em que o senhor presidiu a companhia?
Obrigado, Macalossi, pelo espaço. Importante esclarecer essas questões. Nós fomos pegos de surpresa com essa operação midiática, né? Esse é um assunto que foi muito discutido na CRM. Nós tínhamos originalmente 9 caminhões Perline, que são caminhões fora de estrada, comprado em 2012. A frota foi se deteriorando, quebrando, e nós tínhamos 3 caminhões em operação. E surgiu uma proposta de uma empresa para nos vender 3 caminhões de um lote que foi desativado, porque esses caminhões só foram importados na época, em 2012, pela CRM, pela Vale do Rio Doce e pela CSN. Veio essa oferta de 5 Perlines e mais um outro que estava variado para tirar peça. A diretoria avaliou, achou que era interessante, porque nós precisamos recompor frota. Não existe mais os caminhões Perline, a fábrica fechou na Itália. Mandamos a Minas Gerais, e isso lá no início de 2022, nosso gerente de manutenção, engenheiro Juliano, e o nosso diretor técnico, o André, para verificar os caminhões se tinha interesse. O pessoal foi a Minas Gerais, fez um relatório e disse: olha, presidente, é interessante o negócio para nós, até porque esse acréscimo na nossa frota possibilita uma economia de quase R$1 milhão por mês com terceirizados. Olha só, esses caminhões se pagam em 4-5 meses de trabalho, eles se pagam. Bom, o negócio era interessante, o que nós decidimos? Vamos fazer um pregão eletrônico para comprar caminhões. Não, nós tínhamos uma verba orçamentária de R$2 milhões e R$200 mil. Não consigo comprar tudo, mas 3 nós devemos conseguir comprar. Então foi feito pregão eletrônico, todo justificado tecnicamente o porquê, uma recomposição de frota, com parecer da superintendência jurídica. Os caminhões foram comprados, né? A empresa entrou e nós compramos o caminhão por R$2.279.000. Num pregão eletrônico aberto para todo o Brasil, em duas edições, completamente transparente. Então, não existe na Lei 866, a Lei de Licitações, e nem na 13.303, que é a lei que trata de licitações para as empresas de economia mista, algum mecanismo que proíba de quem ofertou um produto para o setor público não possa participar de uma licitação. Eu desconheço essa legalidade e o jurídico da CRM, que é um jurídico experiente, também desconhece. Então, para nós, não existe nenhuma irregularidade.
Licitações desse tipo já foram feitas no passado?
Já foram feitas.
O mesmo estilo de contratação?
A CRM já adquiriu no passado caminhões usados, né? Porque um caminhão novo desses custa 6 milhões de reais e leva um ano para ser entregue. Então, nós compramos um caminhão 750 mil colocado em Candiota, veio de Minas Gerais. Nós pagamos 12% do caminhão novo colocado em Candiota. Por que recomposição de frota? Porque nós já temos operadores treinados, mecânicos treinados, o pessoal conhece o equipamento, opera com esse equipamento CRM desde 2012. Então, com essa recomposição de 3 equipamentos em condições operacionais, nós passamos a ter 6. E os caminhões, como eu te disse, se pagam em menos de um ano. Isso não é o que estou dizendo, é a nossa área técnica de engenharia que diz. Então,
Senhor, a decisão tomada da aquisição ela foi respaldada pelo jurídico da CRM.
Com certeza, toda a licitação é respaldada pelo jurídico. E antes, toda a licitação de superior a R$1 milhão, ela passa antes por uma autorização do Conselho de Administração.
Os advogados, eles foram alvo da operação?
Não foram alvo de operação. Só foi alvo de operação o presidente, o diretor técnico e os dois superintendentes em Candiota. Que não sei...
Empresários.
Empresário, provavelmente, eu não sei quem são, foi a empresa que vendeu os equipamentos para a CRM.
O senhor caracterizou essa operação como midiática.
Midiática.
Pergunto-lhe, por que alguém teria algum interesse de lhe prejudicar?
Ô, Macalossi, eu vou te dizer o seguinte, quando nós assumimos a companhia, eu fiquei 4 anos na CRM, talvez um dos presidentes mais longos. Assumi a companhia, ela tinha 1.300.000 em caixa, não tinha condição de pagar a folha de pagamento. Devia mais de 5 milhões para fornecedores que ela não conseguia pagar, tinha fornecedor que não queria vender mais para a CRM. Tinha 4 ações coletivas trabalhistas dos sindicatos. Passados 4 anos, nós não devemos nem um centavo para fornecedor. Temos mais de 40 milhões em caixa e as 4 ações coletivas foram ajustadas com os sindicatos. CRM é uma estatal rara hoje, pois não tem nenhuma ação coletiva de sindicato em tramitação. Então, talvez agora que a empresa está saneada, equilibrada, né, a gente talvez mexeu com alguns mecanismos que não interessava mexer. É do jogo político. Agora, eu tenho que fazer a defesa da minha honra e da minha gestão. Eu não posso aceitar um fake news desse, dizer que uma licitação dessa foi direcionada. Eu decido em cima de documentos, em cima de parecer jurídico. Então eu pergunto aqui, eu não sou advogado, sou engenheiro, qual é o mecanismo da lei 866 ou da 13.303 que diz que quem ofertou um produto para o setor público não pode participar da licitação?
Minha pergunta ainda em relação à natureza da operação. O que subsidiou, na sua avaliação, a operação que bateu a porta da sua casa?
Não sei. A gente ficou surpreso, porque se é pegar meu celular, é só ir na CRM. Ô, presidente, queremos seu celular. Eu pego o celular, pego do outro diretor. Lá em Candiota, que é uma cidade pequena, 4 viaturas de polícia na casa dos dois superintendentes. Expondo eles a um julgamento, né? Expondo a imagem de pessoas que não tem nada que ver. A licitação ela é decidida em Porto Alegre, a especificação passa aqui em Porto Alegre. Os operadores em Candiota...
Então, o senhor repudia que, segundo pessoas com quem eu conversei antes dessa entrevista, alegam a operação foi o máximo discreta possível.
Não foi discreta. Em Candiota foram 4 viaturas numa cidade pequena na frente da casa dos superintendentes. Então não foi discreta. No meu edifício chegou 4 policiais no meu apartamento, 6:30, 7 horas da manhã, armados... Quer pegar meu celular? Só me liga, eu levo na delegacia. O celular meu foi pego um dia depois da operação de Candiota. Podia ter apagado, deletado, não fiz absolutamente nada do celular, porque não tem o que esconder. Né? Então, para mim, midiática, com grande repique na imprensa, informando os meios de comunicação, eu desafio a Caixa para um debate público sobre o processo. Porque
o senhor está falando sobre a contadoria e
geral
a
auditoria Estado,
geral do Estado.
Que é o que parece que baseou a operação policial. Bom,
alguém lá na Caixa que seria contra o senhor?
Não sei.
Que tem eventualmente
não sei,
criado uma situação para ele envolver numa denúncia grave dessas?
O processo é em segredo de justiça. Segredo de justiça, mas toda a mídia divulgou, meu nome foi divulgado. Então, eu convido a CAD, a gente faz um debate que tem um programa, vamos ver quais são as ilegalidades que tem na licitação. Tem afirmações da CAGE no processo que eu considero criminosas. Dizer que nós antecipamos pagamento para a empresa. Nós atrasamos todos os pagamentos para a empresa. Porque os caminhões apresentaram pequenos defeitos. Os caminhões estão parados há muito tempo. Né? Quando tu coloca em... Uma coisa é tu avaliar ele sem carga, sem estar em produção. Mineração é um serviço pesadíssimo. Né? Quando tu colocou em operação, queimou um relé. Estourou uma mangueira. Normal, nós já esperávamos esse tipo de problema. E o fornecedor nos atendeu... Todas as necessidades de reparação de equipamento nos primeiros 2, 3 meses, que ele apresentou pequenos problemas. Se tu comprar um carro usado, tu só tem garantia de caixa e motor. Caixa e motor não deram problema até hoje e deram pequenos problemas simples que o fornecedor resolveu para nós.
Só para reforçar isso que o senhor fala, o senhor disse que o conjunto que partiu talvez do CAGE para a operação da Polícia Civil, o senhor classifica como criminoso.
Classifico como criminoso.
A CAGE é vinculada à Secretaria da Fazenda, é um órgão subordinado à Secretaria da Fazenda. Então dá para se dizer que partiu do governo.
Não, eu não posso afirmar, né? O relatório da CAGE, ela desconsidera, inclusive, documentos que estão aqui no processo. Desconsidera. Né? Porque quando ele fez a CAGE fez o apontamento para a CRM, nós respondemos. E a resposta da FAGE foi assim, ó, apesar da defesa da CRM, mantemos o entendimento. E não entrou no mérito dos documentos. Eu nunca vi disso. Né? Dizer que nós temos um contrato com o fornecedor que tinha os prazos de pagamento e dizer que nós antecipamos pagamentos, pena que não dá para ver a televisão, isso aqui é o tipo de equipamento.
O senhor pode mostrar na câmera, aqui nessa câmera.
Isso aqui é o tipo de caminhão, né? Estamos falando de caminhão, não é, quando se fala não é caminhão que roda em rua. Isso aqui são caminhões de fora de estrada. Um pneu desse tem altura de 1,80m. Só um pneu desse custa 60 mil. São 6 pneus em cada caminhão. Os pneus vieram em estados, alguns pneus até sem uso. Então só em pneu um caminhão desse tem mais de 300 mil reais.
Não há uma consultoria prévia junto à CAGE quando se faz uma licitação?
Não é hábito de se fazer isso.
Como é que funciona a dinâmica entre a empresa CAGE, estatal e a CAGE?
A CAGE faz uma auditoria anual ou age sob denúncia. Nesse caso que a gente sabe foi uma denúncia.
Mas então a denúncia partiu de alguém que estava de alguém, dentro da estrutura da CAGE.
Provavelmente, denúncia anônima.
Claro, perfeitamente. Mas provavelmente alguém que conheceu o processo.
Então o que a gente quer deixar claro, e nós estamos muito tranquilos nesse processo.
Deixa eu aproveitar e lhe perguntar, porque o senhor está defendendo a licitação porque ela não teria causado dano e estaria corroborada com as decisões anteriores respaldadas por advogados do CRM.
Um caminhão desse custa no mercado hoje, segundo os especialistas, no mínimo 1 milhão, nós pagamos 750 mil.
E como é que o senhor defende o apontamento de que essa licitação ela não teve concorrência efetiva?
Ela não teve.
Porque me parece que o centro da acusação é menos pelo prejuízo ou dano e mais pela falta de concorrência efetiva.
Porque
como é que o senhor responde isso?
Eu respondo o seguinte, os caminhões Perlini em 2012 foram importados pela CRM, 12 unidades, pela CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, se eu não me engano 24 unidades, e pela Vale do Rio Doce, que eu não me lembro as quantidades. Então ninguém mais comprou esse caminhão. Então nós sabíamos que esse caminhão não tem no mercado. Quando surgiu a proposta para nós... Pai, isso é mosca branca, vamos comprar esses caminhões. Aí, não podemos comprar direto, somos uma empresa pública, vamos ter que fazer uma licitação. Quando a CAGE diz que no, a empresa ofertou os caminhões para ser antes da licitação, sim, por nós não poder comprar direto, que nós abrimos um pregão. Justamente por não poder comprar direto. Abrimos um pregão, pode ser que mais alguém tenha esse caminhão, nós sabíamos que ninguém tinha. Nós chegamos a discutir a possibilidade de comprar sem licitação, porque é um objeto raro no mercado. Caminhão Perlini, de 60 toneladas. Então, se optou em fazer a licitação, porque poderia aparecer mais alguém, a gente não sabe. Então, esse caminhão não existe no mercado. Então, para nós foi um achado, uma recomposição de frota. Porque, como te disse, dos 9 originais nossos, só 3 estavam em operação.
Isso provavelmente a sua defesa alegará no curso de um processo que venha a ser instaurado.
Essa é uma das defesas que nós
temos.
Tem
mais algum argumento que o senhor possa utilizar em defesa da licitação?
São diversos argumentos. Nós temos, por exemplo, aqui, vou te mostrar, um orçamento para recuperar uma transmissão de Perlini, só uma transmissão de um dos nossos caminhões que está parado, 450 mil. Nós temos um outro Perlini nosso, também da frota original nossa, que foi canibalizado, foi retirado peças. Só para recompor esse caminhão nosso é 950 mil. Ou seja, nós consertar um caminhão nosso que está parado custa mais caro do que nós compramos. que está em melhor condição que o nosso. São dados, né? Não são opiniões, são documentos. Os orçamentos estão aqui, pode ser checado com as empresas que são tudo autorizadas. São empresas de grande porte que trabalham com esse tipo de motores e transmissões.
Esse é o comportamento de outras empresas no mercado?
Com certeza.
O senhor utilizou, na época em que presidia a companhia, padrões de contratação. Eu sei que não existe licitação no setor privado,
sim,
mas padrões de aquisição que se assemelham ao setor privado?
Se eu tivesse poder...
Há compliance dentro da CRM?
Há compliance. Se eu tivesse poder como gestor privado, eu teria comprado todos os lotes de caminhão.
Quais são os mecanismos de compliance da sua gestão?
Não, nós temos um carregado de compliance na empresa, né? E que recebe e acompanha todos os procedimentos.
E teve alguma manifestação a respeito dessa licitação específica?
Não houve dessa específica, não houve. Porque, como eu te falei, nós fomos pegos de surpresa agora. Tínhamos respondido os relatórios de auditoria da CAG.
Uhum.
Né? E não, eu não sei qual é o encaminhamento, porque normalmente da CAG vai para o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas solicita explicações complementares da empresa, né? E nesse fato não ocorreu. Ou seja, da CAG foi para o DEIC direto, não sei qual é o... Não tivemos acesso ao processo, então eu não sei o que justifica essa operação policial, né?
O senhor teve essa busca e apreensão na sua residência. O senhor já está indiciado ou essa parte ainda não se deu?
Não,
o senhor teve uma busca e apreensão, mas ainda não se formalizou nada.
Não existe processo, né? O que existe é um inquérito.
Sim,
um inquérito. Né? E todo baseado numa... Veja bem...
Os seus advogados não tiveram acesso a esse inquérito.
Não.
O senhor sabe do que o senhor está sendo acusado?
Não sei também. Pelo que eu vi pela operação policial e divulgação na imprensa, uma suposto direcionamento. Então, veja bem, houve direcionamento ou não houve? Suposto direcionamento? O CACAG não tem segurança para afirmar que houve um direcionamento? Vamos discutir essa questão judicialmente, porque eu acho que cabe, inclusive, dando a imagem e a honra das pessoas. Tu não pode acusar alguém por um suposto. Ou tu fez ou tu não fez. Mas um suposto tiro, uma suposta morte... Um suposto direcionamento. É a primeira vez que uma empresa direciona algo para comprar mais barato do que vale. Eu devia ganhar um prêmio. Se o caminhão vale no mínimo 1 milhão e nós conseguimos comprar 750 mil, eu devia ganhar um prêmio do governo do estado.
Sim, ainda assim o senhor foi exonerado. O senhor...
O senhor disse
que foi a pedido. Foi a pedido mesmo?
Não, foi uma conversa com a secretária e com o secretário Arthur Lemos que eu entendi melhor sair para poder me defender. Obviamente o governo não tem obrigação de me defender, né? E eu, como presidente da companhia, tenho limites de fazer uma defesa nesse processo. Eu agora, como cidadão, como pessoa física, né, vou poder usar todos os argumentos que eu julgar que são adequados e necessários. Eu, como gestor público, e estando dentro de uma estrutura hierárquica, eu tenho limitações de como agir.
Sim. No caso, o senhor pretende usar os seus eventuais advogados em processos, inclusive contra a CAG?
Nós vamos usar todos os mecanismos disponíveis para limpar a nossa honra e a nossa imagem.
Porque eu devo dizer assim...
Porque, veja bem, nós vamos trabalhar em cima de documentos, não em cima de opinião. Documentos. O que a CAG disse, ela vai ter que provar.
Perfeito. Nós estamos aqui conversando, né, com o ex-presidente da CRM, Companhia Rio Grandense de Mineração, Melvis Barros Júnior, uma entrevista exclusiva sobre o episódio aí da semana passada, a operação, né, que aponta, né, uma hipotética direção numa licitação de compra, aquisição de caminhões pela estatal. À época, a presidência era, né, do Melvis Barros. E eu lhe pergunto, ok, o senhor sai do governo, aliás, o senhor sai da presidência da CRM, o senhor passa então a defender-se com um nível melhor de movimentação.
Mais liberdade, eu diria.
Mais liberdade.
Mais amplitude.
Mas o senhor está fazendo essa primeira manifestação pública aqui no meu programa, eu lhe pergunto isso porque chama atenção. Eu sou formado em direito. Os seus advogados concordam que o senhor se manifeste sem a presença deles, falei, não sei se orientado...
Não, eu falei previamente com o meu advogado, ele disse que não havia nenhum tipo de problema que eu poderia manifestar.
Os advogados desaconselham manifestações públicas.
Nós não temos o que esconder, Guilherme. Nós não temos o que esconder. Um processo extremamente transparente, extremamente benéfico para a empresa. Os caminhões foram comprados abaixo do valor que eles realmente valem. Eles já se pagaram. Veja bem, nós conseguimos uma economia de no mínimo R$1 milhão por mês com esses caminhões em relação... Se nós não tivermos caminhões, nós vamos terceirizar o transporte de carvão e a descobertura vegetal. Né? Assim nós fizemos um mix, uma parte terceirizada e uma parte nós operamos com nossos equipamentos. Isso aqui vai nos gerar uma economia de praticamente R$1 milhão mês. Os caminhões custaram R$2.279.000. Em 3 meses, 4 meses de produção plena, os caminhões estão pagos. Isso é engenharia, isso é gestão. Foi por isso que nós pegamos a empresa quebrada, com R$1.300.000 em caixa, que não tinha dinheiro para folha, e hoje eu estou saindo com mais de R$40 milhões em caixa. A empresa devia R$5 milhões para fornecedor, hoje não deve nada. Isso não é dito, mas é dito uma suposta direcionamento de licitação. Então a imagem do gestor, o que o gestor fez de bom não interessa. Nós temos que macular a imagem do Melvis.
E há, na acusação, o senhor disse que não teve acesso ao inquérito, mas há na acusação algum tipo, por óbvio, se a acusação é de um direcionamento, esse direcionamento, se existiu, ele tinha alguma natureza, algum fim. Há alguma acusação pessoal contra o senhor, de que o senhor ou os demais que eventualmente tenham sido aqui alvo da operação tenham se beneficiado por conta do direcionamento?
Eu desconheço. Nos pega surpresa.
Sua defesa já requisitou a abertura do inquérito para poder se defender?
Estamos requisitando. Estamos requisitando a abertura do inquérito.
Tudo bem. Gostaria de agradecê-lo pela participação aqui no Bastidores do Poder, né, para falar sobre esse assunto, um assunto obviamente espinhoso, e vamos aguardar qual que vai ser a evolução do caso para saber o teor completo da investigação. O senhor vai alegar, portanto, na defesa, que a licitação não foi direcionada e de que houve concorrência.
Não, é isso? Nós vamos alegar pela legalidade do processo todo. Né? O processo foi transparente, foi um pregão eletrônico, aberto para todo o Brasil. Né? Quando tu direciona uma licitação, tu faz um conjunto de exigências que impeçam as pessoas de ofertar um determinado produto, certo? Nós temos uma única exigência, 20 mil horas de uso dos caminhões. É como eu te digo, tu não compra um carro usado sem determinar um limite de quilometragem. Se fosse uma licitação de um carro, eu não poderia botar carro com no máximo 100 mil quilômetros? Caminhão fora de estrada não tem velocímetro, tem horímetro, ele marca a hora. Isso é o praxe do mercado. Qualquer equipamento que tu for comprar no mercado de mineração, ele vai ter o número de horas de trabalho no seu horímetro. Então isso não é direcionar, isso é proteger a companhia, porque não se compre um equipamento com muita hora de uso que vai dar problema. Essas 20 mil horas é a média dos nossos equipamentos de uso. Então, uma única exigência técnica, ela não direciona uma licitação, né? Tu pegar qualquer anúncio de equipamento de mineração, olha aqui, ó. Uma máquina Hyundai, 7 mil horas. Qualquer equipamento, carro da quilometragem, ó. Vendo um carro X com 50 mil quilômetros, 40 mil. Equipamento de mineração é hora de trabalho, hora de uso. Então, uma única exigência não direciona numa licitação. Isso é óbvio, não precisa ser advogado, não precisa ser grande entendedor. O pessoal da CAD queria até emplacamento do Detran. Será que eles não sabiam que esses tipos de equipamento não são licenciados pelo Detran? Então, só para tu ver o grau de loucura, vamos dizer assim, de que aconteceu nesse processo. Nós estamos muito tranquilo. Esperamos a abertura desse inquérito. Já nos antecipamos, exemplo, delegado, estamos disposto a fazer depoimento a qualquer momento. Então, estamos muito tranquilo. Entre a opinião dos auditores da CAG e o parecer e a opinião do jurídico da CRM, que são advogados experientes, doutor Chaves, com mais de 40 anos na área de mineração, eu fico com toda tranquilidade com o parecer dos advogados da CRM.
Muito bem. Melvis Barros Júnior, obrigado pela participação, pelos esclarecimentos. O senhor teve a possibilidade aqui no programa de responder a todas as perguntas com tempo. E nós deixamos o espaço aberto para a manifestação da CAG, se entender adequado a Contadoria, Auditoria Geral do Estado, bem como também dos órgãos investigatórios da Polícia Civil, que conduziu as operações.
E se obrigado quiser, pela participação. Obrigado, e se quiserem fazer um debate, a gente está disponível. Né? Porque transparência é fundamental para a sociedade. Não se pode ouvir um lado, ouvir apenas uma versão dos fatos. Agora, nós temos documentos, nós não temos opinião. Obrigado, Macalossi.
Nós vamos fazer um intervalo e voltamos na sequência.
Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes.
Na Rádio Bandeirantes, Agronotícias, com Eduarda Oliveira.
Governo do Estado destina mais de 86 milhões de reais para irrigação e distribuição de água por meio de poços artesianos. Os recursos fazem parte de ações estruturantes do programa Super Estiagem. Os dados apontam o Estado como o mais atingido pela situação climática nas últimas duas décadas, conforme estudos realizados pelo Banco Mundial, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e pelo Departamento de Economia e Estatística da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão. Os novos editais do programa vão destinar 67 milhões e 700 mil reais para distribuição de água por meio da perfuração de poços artesianos. Todos os 497 municípios gaúchos serão contemplados via convênio, possibilitando que cada localidade tenha ao menos um poço, sendo também possível que eventuais recursos residuais sejam aproveitados para a perfuração de uma segunda unidade.
Agronotícias, oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
Para quem precisa de veículos para demandas pontuais, a City Car Aluguel apresenta o Plano Mensalista para pessoas e empresas. No Plano Mensalista City Car, você aluga só nos meses que for usar. A City Car Aluguel tem veículos à pronta entrega com condições muito especiais. São especiais mesmo. Experimente alugar com a City Car, uma empresa do Grupo Esponqueado. City Car Aluguel, uma locadora feita de carros e pessoas. Pesquise por City Car Aluguel.
Rádio Bandeirantes.
Está aberta a temporada da maior feira de negócios do setor supermercadista, Expo Agas 2023. Venha ver de perto as últimas novidades e os principais lançamentos do setor. Mais de 400 expositores, palestras com grandes nomes e oportunidades de negócio exclusivas. De 22 a 24 de agosto, no Centro de Exposições da Fiergs. Garanta seu ingresso e participe. Expo Agas. Fechando negócios, abrindo mercados.
Azeite Dom José, um dos pioneiros no Brasil. Frutas das azeitonas cultivadas na Fazenda Pitangueira, no município de Caçapava do Sul. Colheita totalmente manual, preservando a qualidade, evitando a oxidação e protegendo os polifenóis dos frutos, mantendo nossa fama de azeite jovem e intenso. Compre pelos WhatsApp 55 996 13 49 80. Azeites de oliva extra virgem de Caçapava do Sul. O terroir mais premiado do Brasil.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
Está chegando a maior feira agro a céu aberto da América Latina. E a Sinoscar estará presente. Venha visitar nosso stand na Expo Inter 2023 e aproveitar as condições imperdíveis de 26 de agosto a 13 de setembro. Sinoscar, uma empresa do grupo Sinoserra. No trânsito, escolha a vida.
Olá pessoal, aqui é o Alexandre Mota. Está com fungos, bactérias, irritações na pele, mau cheiro nos pés? Não perca tempo. Use o talco pó pelotense. Há mais de um século cuidando de você e sua família. Tradição, qualidade e uma formulação moderna que não possui elementos prejudiciais à sua saúde. Esse resolve no tradicional talco ou nas novíssimas fragrâncias e em aerosol jato seco. Experimente, você vai se surpreender. Talco pó pelotense, à venda nas melhores farmácias e redes de supermercados.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder.
Estamos de volta com Bastidores do Poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes e vamos de imediato com as informações do trânsito. Vem chegando a Jana Curuá.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Motorista parceiro, agora no app tem foto de quem embarca no seu carro. A 99 Checos, mais de 40 milhões de passageiros. Conta com a 99. Muito boa tarde, Macalossi.
Boa tarde, Janaína.
Boa tarde a todos. Desejo uma excelente semana também e inicio as principais informações do trânsito, te dizendo que o fluxo ainda é mais leve pelas principais avenidas. Movimentação de segunda-feira mesmo, mas tem um trecho com trânsito mais pesado para quem está indo à região do centro pela João Pessoa. Toda a região ali da Redenção tem lentidão e dá para evitar esse trecho mais carregado pelo Oswaldo Aranha, tá fluindo bem melhor. Aproveito ainda para falar com quem tá pela Zona Norte, tem acidente no São Geraldo, uma batida entre dois carros para quem segue pela Buarque de Macedo, não chega a causar lentidão, mas quem tá saindo da Farrapos agora pode seguir com mais atenção, a colisão foi logo em seguida. Motorista parceiro, agora no app tem foto de quem embarca no seu carro, a 99 checa os mais de 40 milhões de passageiros, conta com a 99. Macalão.
Obrigado, Janaína. Informações do trânsito aqui na parceria da Rádio Bandeirantes com a BTN. Participação do público pelo nosso WhatsApp 98061-0949 ou pelo chat no canal do YouTube. É hora de falarmos da Dupla Grenal.
Dupla Grenal. Informação, repórter KTO.
Dois resultados muito ruins para a dupla Grenal. Bruno Soares fala do Inter, Michele Silva do Grêmio.
O Internacional viaja neste momento para a Bolívia, onde nesta terça-feira, às 7 horas da noite, enfrenta o Bolívar no estádio Hernández Siles, em La Paz, pela ida das quartas de final da Copa Libertadores. O elenco tem previsão de chegada por volta das 5h30 da tarde, logo depois o zagueiro Gabriel Mercado concederá entrevista coletiva. O último trabalho ocorreu pela manhã, ainda em Porto Alegre, e o técnico Eduardo Cudê encaminhou a equipe para o confronto. A delegação colorada permanece em Santa Cruz de la Sierra, com 416 metros acima do nível do mar, até o início da tarde da terça-feira. E aí sim, poucas horas antes da partida, viaja para La Paz, a altitude de 3.600 metros, tudo isso para evitar os sintomas mais graves que a altitude pode ocasionar. Inclusive, o Internacional treinou com bola que tem gazélio para que possa já se acostumar com a velocidade, principalmente para os goleiros. Cudê trabalhou muito também finalizações, o Inter não está conseguindo colocar a bola na rede, tem um dos piores ataques do Campeonato Brasileiro. O time está definido pelo treinador argentino. Rocher, Bustos, Vitão, Mercado e René, Johnny, Maurício, Wanderson e Arangues no ataque, Alan Patrick e Ener Valência. É o Internacional para enfrentar o Bolívar nesta terça-feira na Bolívia. As informações do Inter, falou o repórter Bruno Soares.
O Grêmio já está em Porto Alegre após uma manhã de segunda-feira com viagem, retornando à capital gaúcha por conta, depois de todo esse processo de ir ao Rio de Janeiro, depois ficar em São Paulo para o confronto contra o Santos, em que o Grêmio perdeu, né? Perdeu para o Peixe de virada por 2-1. Caiu na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro e pode cair mais. Isso porque, se o Atlético Paranaense vencer a equipe do Goiás hoje às 8 horas da noite na Serrinha, o Atlético Paranaense passa a equipe do Grêmio e o Grêmio ficaria na sexta colocação do Campeonato Brasileiro. Ainda sobre a colocação do Grêmio no Campeonato Brasileiro, a equipe volta a treinar nesta terça-feira, se reapresenta em preparação para encarar a equipe do Cruzeiro no final de semana. E o técnico Renato Portaluppi cobrou muito o grupo de jogadores por conta justamente dos últimos resultados e também da postura do time contra o Santos, o que ele chamou de erros inadmissíveis e infantis que ele vai cobrar durante toda a semana. Fez essa cobrança muito forte ao grupo do Grêmio, o técnico gremista. O Renato tem ainda nesta semana, na quarta-feira, um jogo treino contra a equipe do Novo Hamburgo em preparação para esses dois jogos antes da data FIFA. Com as informações do Grêmio, falou a repórter Michele Silva.
Aí então, eu até formulei uma teoria hoje pela manhã no jornal, gente, de que a Vila Belmiro fica a 2 mil metros de altitude. Já que tá todo mundo especulando aí sobre o jogo do Inter na Libertadores, que vai ser difícil por causa da altitude. que isso pode gerar, né, um efeito no desempenho dos jogadores. Então a Vila Belmiro, 3.600 metros, a Vila Belmiro deve ser nessa mesma altitude, né? Porque o desempenho do Grêmio foi de altitude, assim. Eu diria... É, nível do mar, não. A Vila Belmiro fica em outro quadrante, certamente, né? Ainda mais com esse desempenho aí no segundo tempo. Tudo bem, vamos com a previsão do tempo, hoje com o Eduardo Oliveira.
Serviço Bandeirantes, previsão do tempo.
Oi, Macalossi, muito boa tarde, um quase
calorzinho. Duda, tudo bem?
Nessa segunda-feira, temperaturas chegando aí a 24 graus hoje, mas amanhã o calor vai ser ainda mais intenso. 29 graus é a máxima aqui para Porto Alegre, para essa terça-feira é a mínima de 16, mas tem chuva vindo por aí. A previsão do tempo aponta que a terça-feira deve ser de bastante chuva durante todo o dia. Então, também se preparem, né? Quem está nos ouvindo já se prepara para amanhã sair com guarda-chuva de casa. Essa chuva deve continuar pelo menos até a quarta-feira, com possibilidade de se estender até a quinta-feira de manhã. Isso depois, né, vai caindo também a temperatura ao longo da semana. Vamos falar agora do litoral norte aqui do Rio Grande do Sul. Vamos para Capão da Canoa. Isso porque por lá, bem parecido com o que a gente está vendo aqui, mas as temperaturas um pouco mais baixas. Hoje a máxima em Capão da Canoa é de 19 graus, o sol brilhando forte durante todo o dia. Mas amanhã a chuva também chega por lá, registrando máxima de 27 graus e mínima de 17. Para fechar, a gente fala de Gramado, na Serra Gaúcha, onde hoje também predomina o tempo seco, mas amanhã a chuva chega lá por Gramado, 24 graus de máxima e mínima de 15 graus. Lembrando também que não tem nenhum alerta ou aviso por parte da Defesa Civil do Estado ou aqui de Porto Alegre. Da Central Band de Meteorologia, Eduardo Oliveira.
Obrigado, Duda. Tá aí então as informações do tempo. Lembrando que a previsão do tempo no Bastidores do Poder é um oferecimento do Hospital São Lucas da PUC. Para prevenir, diagnosticar e tratar problemas relacionados à prática esportiva feminina, o Hospital São Lucas da PUC possui o Ambulatório de Ginecologia do Esporte, que é voltado para mulheres que praticam atividade física, sejam atletas profissionais ou não. O serviço conta com a avaliação do ciclo menstrual e a sua interferência no desempenho esportivo, tratamento dos sintomas da TPM, prevenção da tríade da mulher atleta, rastreamento de disfunções no assoalho pélvico e outras questões que fazem parte dessa especialidade. Agende já a sua consulta pelo telefone WhatsApp 3320-3000. Bem, o presidente Lula chega nesse momento na África do Sul, ele está em viagem, reunião dos BRICS, João Pedro Melo de Brasília.
O presidente Lula já está na África do Sul, onde participa da 15ª Cúpula dos BRICS, que ocorre em Joanesburgo. O chefe do executivo está acompanhado da primeira-dama Janja e foi recebido por autoridades do país e com uma apresentação de dança. A atual presidente do Banco dos BRICS, a ex-presidente Dilma Rousseff, também desembarcou com Lula. Essa visita é mais uma etapa da tentativa do chefe do executivo de ampliar a influência do Brasil na esfera global. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, essa reunião tratará da expansão do BRICS, questões relativas à África e também a discussão sobre a questão do uso de moedas locais para transações comerciais.
E há aqui, na discussão sobre o BRICS, uma divisão entre o que alguns entendem ser a vocação dos BRICS, e essa é a defesa que me parece o Brasil faz, e uma expansão defendida daí pela China, que é o principal país do bloco, daí também para aglutinar ações que não necessariamente estão nos mesmos parâmetros desses países que já fazem parte do bloco. E se inclui daí, inclusive, ditaduras. A China parece querer criar o âmbito comercial, uma entidade internacional, um grupo internacional de oposição aos Estados Unidos, à Europa àquilo que se convenciona geopoliticamente, né, chamar de Ocidente. O Brasil, como tem interesses comerciais com a Europa, principalmente, há ali a discussão do tratado entre o Mercosul e a Europeia, vai contra a ideia dessa ampliação dos BRICS, ou pelo menos aparenta ser contra essa ampliação dos BRICS, né, para além dos países que já fazem parte do bloco. Hoje acabou, né, ficando um tanto quanto apertado, mas amanhã nós vamos tratar disso especificamente aqui no Bastidores do Poder. Um novo modelo de contribuição sindical está sendo estudado pelo Ministério do Trabalho. Vamos com o João Pedro Melo.
O Ministério do Trabalho quer alterar um dos principais pontos da reforma trabalhista feita em 2017. O principal argumento do órgão é de que sem arrecadação não existe orçamento e os sindicatos de categoria enfraquecem. O texto ainda não chegou oficialmente na Casa Civil, ou seja, ainda não foi apresentado ao Palácio do Planalto. Mas o presidente Lula já defendeu publicamente um novo modelo de contribuição sindical. No Congresso Nacional, o texto enfrenta resistência, já que na aprovação da reforma trabalhista, em 2017, os parlamentares citaram que a contribuição obrigatória era indesejada, injusta e que poderia trazer insegurança jurídica.
Muito bem. Também vamos tratar disso ao longo da semana aqui. Me parece que está se criando, né, um espaço para o retrocesso. Imagina só você ter que pagar uma contribuição obrigatória. Já é uma contradição em termos, né? Contribuição obrigatória. Se é contribuição, não pode ser obrigatória. Né? E com um valor 3 vezes aquele que era praticado no passado. Ou seja, 3 dias do seu salário do mês vai para um sindicato. A adesão ao sindicato tem que ser voluntária, assim como o pagamento. Você quer se sindicalizar, você vai ter todos os benefícios e você vai ter o custo. Agora, você não pode ser obrigado a pagar. Né? Isso vai contra, aliás, toda a filosofia moderna das relações entre os trabalhadores e os sindicatos. Isso é uma tara corporativista, que me parece presente na condução do ministro do Trabalho. Voltamos.
Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes. Expo Inter 2023, na Rádio Bandeirantes. Cobertura completa do maior evento de agronegócios da América Latina. De 26 de agosto a 3 de setembro, nossas equipes estarão ao vivo no Parque Assis Brasil, em Esteio, trazendo até você tudo o que acontece na feira que movimentou mais de 7 bilhões de reais em 2022. Boletins, serviços, programas ao vivo. Expo Inter 2023, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento.
Sistema Ocergues. Somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul.
Quando a sua cidade melhora, sua vida melhora também. A Grampal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, trabalha todos os dias para promover melhorias para você. Construindo soluções conjuntas para superar os desafios enfrentados pelos municípios. Transporte público, meio ambiente, atendimento em saúde, mais segurança e educação de qualidade. Se faz parte da sua vida, a Grampal trabalha para melhorar. Grampal, juntos melhoramos sua vida.
Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Com a verdade.
A Esponqueado Chevrolet é a maior rede de concessionária do Rio Grande do Sul com o maior estoque Chevrolet e mais de 500 seminovos com garantia de até 2 anos. Possui uma estrutura completa para a manutenção do seu Chevrolet, seja em oficina, peças ou acessórios. Conta também com a Esponqueado Consórcios, que possui 51 anos de credibilidade. E a Citycar, locadora com 5 mil veículos para locação e terceirização de frota. Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio.
Cinto de segurança salva vidas.
Atenção, engenheiro!
Acesse senge.org.br e inscreva-se hoje mesmo no programa Engenheiro Empreendedor. Um programa completo, com mais de 100 horas de capacitação para o empreendedorismo. E os sócios do Senge têm um desconto especial. Aproveite a oportunidade e associe-se. Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você.
Olá pessoal, para quem ainda não sabe, eu sou o Alexandre Mota e vim te dar uma dica de ouro. O talco pó pelotense, ele que há anos vem auxiliando na higiene corporal dos gaúchos. Como você sabe, o talco pó pelotense combina a formulação moderna e a qualidade que te auxiliam no combate dos fungos e bactérias que causam os maus odores. Agora, além da tradicional, tem novas fragrâncias, mentolado, canforado e o touch. E você encontra o talco pó pelotense também na versão aerossol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o pó pelotense. Esse eu não abro mão.
Venha viver sua graduação na Unicinos, a única universidade privada da região metropolitana, com curso de direito reconhecido pela OAB e a primeira fora do eixo Rio-São Paulo acreditada pela AACSB, importante acreditadora internacional na área de business. Saiba mais e inscreva-se em unicinos.br. Unicinos, a vida acontece no caminho.
Rádio Bandeirantes.
Quem trabalha no agronegócio é sempre um otimista. Sabe como encarar os desafios, porque pensa sempre positivo. A Estara está ao lado desse agricultor que busca resultados positivos, que sabe que a tecnologia faz toda a diferença para produzir mais e com sustentabilidade, que acredita na força da parceria e faz o Brasil ser mais positivo. Positivo é fazer com a Estara.
Chegando no aeroporto de Porto Alegre, sua hospedagem fica a 5 minutos de distância, com transfer cortesia. Basta ligar 3022-2020. Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Apartamentos renovados, com higienização cuidadosa, café cortesia bem cedinho e amplo estacionamento. Conforto e economia é no Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Ligue 3022-2020.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
Você ouve na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder.
Bastidores do Poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Nosso programa no ar com patrocínio da Grampal. Quando a sua cidade melhora, a sua vida melhora também. A Grampal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, trabalha todos os dias para promover o desenvolvimento da sua cidade. Grampal, juntos melhoramos a sua vida. Conheça o curso de Direito da ESBM com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 98147-9242. ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro. E Sinoscar, na Sinoscar você é de casa. Tracker com taxa zero e bônus de até R$7.000. Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinoserra. E chegando na rodoviária de Porto Alegre, a sua hospedagem fica bem em frente. O Hotel Express Rodoviária e o Hotel Express Terminal Tour, convênios com agências, empresas e entidades. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária e o Hotel Express Terminal Tour. Ligue 3085-5500, 15:52, hora certa sempre para o Hotel Express Rodoviária. E nós estamos chegando próximos à Expo Inter e vamos ao noticiário do agro. Produtores rurais reclamam de mudança da regra para plantio de soja, né, que teve período reduzido de 140 para 100 dias. Os detalhes com o Juan Romero.
Produtores rurais do Rio Grande do Sul e de outros estados do Sul estão preocupados com uma medida tomada pelo Ministério da Agricultura que reduz o calendário dos plantios de soja, diminuindo o período em 40 dias, de 140 para 100. É uma forma achada pelo órgão federal para reduzir a ameaça causada pela ferrugem asiática, principal inimiga das lavouras de soja, e também tentar melhorar o efeito dos fungicidas e evitar a disseminação da... As datas variam de estado para estado. Costumam se concentrar entre a segunda quinzena de setembro e a primeira semana de janeiro. Na última safra, a região sul, mesmo com a estiagem, produziu 38 mil toneladas do grão, um quarto da produção nacional, que foi de 154 mil toneladas. O produtor rural Jefferson Luz é um dos que se preocupa com a possibilidade de que esse prazo não seja cumprido, por conta do aumento de chuvas na região causado pelo fenômeno El Niño.
Tempo manda em tudo, né? A gente pode vir uma semana inteira de chuva, tu tem que esperar o solo enxugar para te depois poder entrar com as plantadeira e um maquinário em cima da terra para plantar.
As secretarias de agricultura dos três estados já pediram que o Ministério mantenha a janela do plantio do grão em 140 dias. Além das questões climáticas, o calendário estabelecido pode prejudicar a safra de milho, especialmente nas lavouras gaúchas, já que muitos produtores usam a mesma área para primeiro cultivar milho e depois plantar a soja, como explica Ricardo Felicetti, diretor do Departamento de Defesa Vegetal no Rio Grande do Sul.
A produção de milho vai ser importantíssima nessa safra para recuperar os estoques, né, e também para abastecer a proteína animal que demanda muito desse milho.
O Ministério da Agricultura afirma que ainda está analisando se vai abrir exceções para os produtores da região.
Molto bene. É isso. Encerramos a edição de hoje do Bastidores do Poder por aqui, agradecendo a todos pela audiência. Na sequência, vocês ficam com atualidades esportivas. Segunda edição, Maria Clara, hoje com quem? Calvin Correa.
Calvin Correa e Bruno Soares.
Tá, então. Esta dupla dinâmica na sequência aqui na Rádio Bandeirantes. Continuem com a nossa programação, né? E a todos uma excelente semana. Obrigado.
Você ouviu na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.